Peço os colegas vereador que fique de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de junho de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Sentar. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência da vereadora Ana Lúcia, que, por motivo de força maior, não pôde estar presente na sessão do dia 1º de 6 de 2015, como também do colega vereador Amadeu Júnior. Nesse momento, terminou de me ligar, está com um amigo dele em Floriano, problema de saúde, não pôde estar presente. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência desses dois vereadores. Peço o secretário para fazer a leitura da ata da última sessão.
Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, ata da 10ª sessão plenária ordinária. Aos 25 dias do mês de maio do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adicarton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surema Santana de Souza Martins. Não compareceu o secretário, ausência justificada, o vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Edvan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida aprovada. A ata da sessão anterior sem ressalva. Lidas as indicações. 3/2015, de autoria do vereador Adicarton Rodrigues da Silva. A número 1/3/2015, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, e número 19/2015, de autoria da vereadora Surema Santana de Souza Martins. Lidos os pedidos de autorização legislativa dos senhores Antônio de Souza Lopes, Andréa Silva de Souza, Manuel Januário Vieira e Wellington Linhares Rodrigues. Lido o convite da União das Igrejas Evangélicas de Guadalupe, UNIEG. Tribuna Livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Zé da Inês, Ana Lúcia, Adicarton, Surema, Amadeu Júnior, Jesse James e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E o Jesse James, então segundo secretário na época, lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por ele e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que faça a leitura.
Pauta do dia. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado CM 13.8996/2015, de 21 de maio de 2015. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade. Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa Alimentação Escolar, EJA, 14 de maio de 2015, R$600. Alimentação Escolar, creche, 2.180. Mais Educação Fundamental, 2028. Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, R$8.652. Alimentação Escolar, pré-escola, R$2.690. Penat, 02.10332. Penat, também 02, de 14 de maio, 118,08. Penat, 02, de 14 de maio, R$ 1.047,96. Cota 004, 18 de maio, R$ 12.650,60. Indicação 19, 2015. Excelente senhor presidente. Indico ao excelente senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de uma linha de telefone fixo e internet no Conselho Tutelar. Sessão de Guadalupe, 1 de junho de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadores. Como justificativa, melhorar a infraestrutura do Conselho Tutelar para melhor atender a população guadalupense.
Bem, tem aqui 4 pedidos de regularização de terreno. Nós fizemos a leitura na última sessão e hoje nós vamos fazer a votação. Vou pedir o secretário para fazer leitura aqui e logo em seguida a gente bota em debate alguém que queira falar. Em seguida, em votação.
Wellington Linhares Rodrigues, quadra D, lote número 19, bairro Centro, medindo 14 por 50, total de 700 metros quadrados. Wellington Linhares Rodrigues. Manuel Januário Vieira, quadra 15A, lote 11, centro, 12 por 25, 300 metros quadrados. Andréia da Silva de Souza, quadra D, lote 12, centro, 16,50 por 21, 345,50 metros quadrados. Antônio de Souza Lopes, quadra 27, lote 12, coqueiro, medindo 68,50 por 138,50, num total de 9.487,25 metros quadrados.
São esses os 4 terrenos que está aqui para fazer a votação. Eu pergunto, algum dos vereadores quer discutir a respeito desses terrenos? Como o presidente Amadeu Júnior, que é o presidente da comissão, não está presente, eu peço ao secretário para fazer a leitura do parecer.
Trata-se de requerimento, é o relatório. Trata-se de requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, com o fim de obter imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor Antônio de Souza Lopes. Esse aqui, eu tirei todos os pareceres para ele. Então veja só. Lendo, estamos aqui à mesa, através do secretário, lendo realmente o referente ao senhor Antônio de Souza Lopes, porque só mudam os nomes. O relatório, a fundamentação legal e os votos serão caracterizados como esse do senhor Antônio, aplicado aos outros. Então, o senhor Antônio de Souza Lopes, referente ao terreno localizado dele, é lote 12, rua sem dominação, quadra 27, no bairro Coqueiro. 68 metros de frente por 138,50 de laterais, totalizando 9.487 metros quadrados. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto 2 de 2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 7º que compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E, em consequência, com os artigos 34, inciso 1º e 35 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 46 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e com os artigos 1.369 a 1.377, do Código Civil Brasileiro vigente. Votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1º, 35 e 94, o 94, inciso 7º. Combinado com o artigo 46 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e com os artigos 1.369 e 1.377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, e o relator votou pela sua aprovação. Assinado, Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho Zé da Inês, o relator, e o Gerson James Lima Miranda, membro realmente desta comissão.
Nesse momento, eu vou colocar em votação os referidos terrenos. Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Edivan Miranda também vota favorável. Algum vereador quer mudar o seu voto? Os terrenos estão aprovados. Eu quero, nesse momento, também justificar a ausência do vereador AD. Por motivo de força maior, não pôde estar presente à sessão do dia 1º de 6 de 2015. Como fizemos a leitura da pauta do dia, a votação dos terrenos, eu quero, nesse momento, facultar a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereadora Surama. Vereador Zé da Inês. Vereador Jess. Com a palavra, a vereadora Surama.
Alô. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, Edivan Miranda, aos colegas vereador, na pessoa do Zé da Inês, cumprimentar aqui a presença marcante do nosso amigo Paulo Moura, como sempre em nossas sessões, e a todos os ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Inicio a minha fala registrando aqui a minha emoção de pesar aos familiares do senhor Adão, do bairro Coqueiro, esposo da nossa amiga Soledade, que faleceu ontem em Teresina. E a nossa amiga Soledade teve duas perdas muito grandes, o esposo e sua irmã, que foi sepultada aqui em Arto Paz, nosso município bem próximo. Então, eu desejo assim que neste momento Deus possa estar confortando o coração desta esposa e também dos seus filhos, e que os amigos neste momento deem esse conforto na presença, na solidariedade e na generosidade, porque o povo de Guadalupe é um povo hospitaleiro. Também quero registrar a minha visita ao município de Marcos Parente, na quinta-feira, na celebração da missa de sétimo dia da dona Francisquinha, esposa do mãe do vereador João Martins, da nossa amiga Dorinha do Petrônio e da dona Socorro, né, mãe do Betinho aqui, da Favorita. Naquele momento eu presenciei em Marcos Parente o quanto que a dona Francisquinha era uma pessoa querida pelas suas atitudes, pelas suas ações que ela desenvolveu naquela cidade. Então, a missa, já cheguei no final, mas no cemitério houve também um momento onde tinha várias amigas prestando a sua homenagem. Então, deixo aqui registrado. Como também na sexta-feira, estive em Jerumênia prestigiando nosso amigo Frei Eulálio pelos 275 anos de paróquia de Santo Antônio, onde aquela paróquia tem uma história, vários livros onde passaram vários padres. Então, 275 anos é um marco, né? Então, não são 27 dias. Então, está de parabéns uma missa que foi presidida pelo nosso bispo Dom Valdemir. Estão de parabéns a equipe de liturgia e cântico pela belíssima apresentação e organização da celebração. Participei também da 8ª Conferência Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, e nesta oportunidade, aqui não poderia deixar de parabenizar a participação dos jovens nesta conferência. Foi uma das conferências onde os jovens mais participaram, tanto na sexta-feira à noite como na quinta-feira à noite, como na sexta, pela manhã até 3h30 da tarde. Então, está de parabéns a pessoa do Dr. Verônico, que estava organizando, juntamente com a equipe da assistência social aqui. Eu quero parabenizar na pessoa da Tereza, que a Lorena não estava viajando, pela acomodação que nos prestou. O almoço, estava um almoço assim muito gostoso, o lanche muito bom. Então, aqui eu quero registrar e parabenizar a organização deste evento. E nesta oportunidade, o que eu quero que fique registrado é que aquelas proposições que foram discutidas, que foram apresentadas pelos grupos e com a participação da nossa juventude, que realmente não fiquem engavetadas, que elas realmente venham fazer chegar aos nossos jovens, através do que a prefeitura, o que tiver alcance da prefeitura para desenvolver, e buscar aos meios de outras lideranças, de outros políticos, para realmente a nossa população ser bem assistida, principalmente os nossos jovens e adolescentes do nosso município. Em outra oportunidade falarei mais a respeito. E quero também parabenizar a UNIEG, em nome do pastor Afílio, do pastor Avelino e do pastor Gessiano, o belíssimo evento em comemoração ao Dia do Evangélico, com a participação de um pastor Carlos Júnior, da cidade do Rio de Janeiro. Quero, assim, deixar aqui toda a minha alegria da forma como eu sou recebida nos momentos em que sou convidada, estou sempre presente, me sinto, assim, em casa. Ali onde é das igrejas que eu mais frequento, é a do pastor Afílio, mas feliz por ter presenciado tantos jovens louvando, adorando, agradecendo a Deus pelo dom da vida, e é através da palavra de Deus, trazendo a família e o jovem para as igrejas, que realmente nós vamos conseguir tirar esses jovens das drogas, das prostituições e dos malefícios que esse mundo aí tem, vem oferecendo. Nós temos essa consciência. Então, estão de parabéns à União das Igrejas da cidade de Guadalupe pelo evento. E registrar e lamentar a falta de apoio por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe na pessoa do nosso prefeito, o Ali Mouzinho. No momento do evento, fiquei sabendo que o prefeito não teve como ajudar. Não sei porquê, mas aqui eu deixo esse registro, essa lamentação. Porque ações como essas, que são promovidas pelas igrejas do nosso município, não podem ser deixadas assim em vão, sem o apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, que no próximo ano o prefeito tenha uma atenção maior, um carinho maior por esta data, que foi um projeto aqui votado nesta casa por unanimidade e sancionado pelo prefeito municipal. Um projeto de lei de autoria do vereador Adecarto. E em nome do vereador Adecarto, que não se encontra aqui presente, eu parabenizo e agradeço a todos os evangélicos da cidade de Guadalupe pela brilhante festa. E não posso também deixar de parabenizar e agradecer ao padre Gilvan Dias, pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, pelo belíssimo trabalho que ele vem desenvolvendo. E no sábado houve uma linda celebração na igreja, na Vila Boa Esperança, na igreja de São Francisco de Assis, onde houve a coroação de Nossa Senhora. Como também ontem, nossa igreja estava super lotada. Muita gente ficaram de pé pela belíssima celebração da Missa da Trindade Santa, onde também, após a celebração, houve a coroação de Nossa Senhora. Então, está de parabéns o povo de Deus que estão buscando na fé, na palavra de Deus, o encontro com os irmãos em nossas igrejas, para juntos, a cada dia, fortalecermos a nossa fé e encontrarmos soluções para enfrentarmos os problemas existentes no nosso dia a dia. Nesta oportunidade, eu convido também a toda a população de Guadalupe a participar do novenário e festa de Santo Antônio, que iniciará dia 4, às 18 horas, terá início com a Santa Missa, lá na Associação do Bairro São Félix. Então, deixo aqui bem claro, repito, vamos iniciar com a celebração às 18 horas, lá na Associação do Bairro, depois sairemos em procissão até o centro da cidade. Então, convido a todos a participar e prestigiar a abertura deste novenário de Santo Antônio no bairro São Félix. Quero, assim, nesta oportunidade, defender logo a indicação proposta por mim hoje, essa noite, onde pedi ao excelentíssimo senhor prefeito que dê uma oportunidade, um melhor trabalho, assim, facilitar a vida das conselheiras do nosso município, colocando uma linha telefônica fixa lá na sede, como também a internet, porque as meninas muitas vezes precisam ligar para um telefone fixo, e nós sabemos que ligar de um celular para um telefone fixo, os créditos voam, né, os créditos. Então, queria que o prefeito tivesse essa atenção, onde nós já ao longo desses anos tivemos essa conquista de conseguirmos a sede. Agora vamos providenciar esta internet também, que é para que as meninas tenham um maior acompanhamento, né, fique mais informada. Com certeza, hoje a internet não é só um meio para estarmos nos blogs, não, mas é um meio de estarmos atenta ao mundo, o que acontece em todos os minutos, né? As notícias, elas acontecem, assim, são colocadas muito rapidamente. Então, vejo essa necessidade. Foi uma das dificuldades colocadas lá na conferência por parte das conselheiras. E aqui eu estou fazendo a minha parte, esperando que o prefeito municipal possa atender. Quero só mais um minuto para concluir, presidente. Na questão de dar uma notícia, sim, à população de Guadalupe, hoje o deputado Georgiano Neto, nosso deputado estadual, consciente dos transtornos causados à população de Guadalupe pela precariedade dos serviços bancários oferecidos pelo Banco do Brasil, desde que aconteceu o arrombamento no período do feriadão prolongado, no Dia do Trabalhador, ele procurou o superintendente do banco, o senhor Manuel Santana Lima, e relatou, né, as dificuldades enfrentadas pela nossa população e de toda a região em que se encontra o serviço oferecido pelo banco. E o superintendente comunicou ao deputado Georgiano Neto que, no máximo, no prazo de 15 dias, o Banco do Brasil estará funcionando normalmente, fornecendo um serviço bem melhor à nossa população. Então, é uma notícia muito boa para a nossa população. E aqui a gente espera que, nesse prazo de 15 dias, realmente o Banco do Brasil venha a fornecer o seu serviço normalmente a todos nós que fazemos parte, né, e somos clientes deste banco. Como também somos sabedores, só concluindo, presidente, o serviço do tampa-buraco, né, de Jerumenha, como a Capina e o Rosso também já iniciou. Então, é a união das forças, o deputado estadual Júlio Sérgio, Georgiano Neto, o da base aliada do prefeito, cobrando do nosso governador e as coisas chegando e beneficiando o nosso povo, que é quem mais precisa. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Zé da Inês.
Boa noite a todos os queridos ouvintes da nossa querida rádio. Saúdo a mesa, presidente, aqui na pessoa do nosso amigo vereador Edvan, presidente aqui da casa, na pessoa do meu amigo doutor Fernandes, primeiro secretário, amigo Alderigo, segundo presidente, na pessoa da vereadora professora Surama, amigo Jesse James, queridos amigos aqui presentes, Paulo Moura, com Maria Ana Rosa, Leandro Zamorim, todos os amigos aqui que estão presentes. Eu, com muito carinho, com muito amor, eu levo a minha voz a todos os amigos ouvintes da zona urbana e da zona rural. Amigos vaqueiros, amigos agricultor, pescador, todos aqueles que estejam me ouvindo. No momento também, meu forte abraço ao amigo Tiago, que está nos ouvindo. Todos os ouvintes que ficam ansiosos para saber o pronunciamento, cada orador que fala na sessão. É com muito amor e prazer que a gente se sente feliz no momento que a gente sabe que alguém que considera a gente ter amor pela nossa querida terra. Quando a gente sabe, boa notícia, a minha sobrinha, o meu amigo Paulo e a minha amiga Francina, disse, quando nos ouviu pela internet, em Brasília, na inauguração da ponte do Cardoso, disse que aquela noite, para ele, se transformou em festa. Acho que soltaram até fogos. É com muito prazer, muito amor, a gente fica feliz quando a gente está num trabalho que sabe que tem alguém que está nos acompanhando, sabendo qual é o desejo que a gente tem pela nossa querida terra. Também eu acho que brevemente a gente vai ter grande alegria, porque o nosso prefeito parece que vai conseguir os terrenos que vai ser doado pela CHESS, aqui da Igreja Assembleia de Deus, até ali aquela localidade, pelo Chico Patrício, Parque de Vaquejada. Então, todos esses amigos do bairro Vila Nova vai ter o prazer de receber os documentos da sua residência. Para mim, é o momento que eu me encho de prazer de saber de uma boa notícia e muito mais feliz eu vou estar quando estiver entregando o documento de cada um cidadão que tem a sua residência naquele querido bairro. São essas notícias que a gente tem prazer de levar o ar dos nossos amigos ouvir. Também
É uma coisa que eu estou com muito amor, muito prazer de ver a nossa sessão hoje. Os nossos ouvintes dizem assim, agora a gente pode assistir a sessão. Que está muito mudado o clima, o comportamento está de parabéns. Então a gente fica cheio de amor quando a gente sabe de uma notícia dessa. E a gente tem mais entusiasmo de levar o bem, de levar esclarecimento aos nossos queridos ouvintes, quando chega até a nós saber de uma boa notícia dessa, que as pessoas estão ligando o seu rádio com muito amor, com mais prazer de ouvir a nossa sessão. A nossa sessão transmitida, eu acho que poucas cidades do Piauí têm esse prazer de levar o ar a cada ouvinte de rádio, seu celular, ouvir a sessão, saber como é o trabalho dos nossos representantes a levar a boa notícia, a boa mensagem a cada ouvinte que ouça a nossa querida rádio. É muito amor, é muito bom a gente saber, e também eu agradeço muito o secretário de obra, meu amigo Turíbio, por um pedido que eu tinha feito ao prefeito, já tinha falado para ele, que assim, um espaço da estrada que pertence ali à zona rural, são afastados, para minha casa, é a faixa de uns 500 metros. E as pessoas dizem, rapaz, vereador, você está morando dentro do riacho, que é do prefeito, não ajeita essa estrada, não. Eu já falei para ele, mas a gente tem que ter paciência, que quando a gente está com dinheiro, a gente manda fazer e paga. Mas quando a gente pede, a gente tem um pouco de paciência, e são muitos atendimentos que a pessoa faz. E agora o meu amigo Turivo mandou a máquina, foi um serviço bem feito, agradeço muito, muito obrigado. E eu logo atento, quando o pessoal viram, cobraram a mim as estradas da Vereda da Ilha, do Barro Alto, que já foi tanto cobrado, já muito pedido pela minha amiga Eretusa e aqueles moradores que moram naquela região. Aí eu vim tão depressa falar com o nosso amigo, se saber que naquele momento que a máquina estava lá, já podia se dirigir a ajeitar as outras estradas. Ele disse que não podia, porque vinha ajeitar um trabalho no bairro Cruzeta. Mas logo, logo, vai atender todas aquelas pessoas, onde são as 10 pessoas que têm moradia, que as estradas estão ruins, ali naquela localidade do interior. Até o meu amigo, Jurandir, que está montando uma associaçãozinha, falou comigo, e eu já falei com o meu amigo Turibe, ele disse que a máquina vai até lá na associação ajeitar todas as estradas daquela localidade. Eu fiquei com muito amor, com muito prazer de estar nessa esperança que logo a gente tenha esses atendimentos de melhoria na estrada daquelas pessoas, daquelas localidades, daquelas fazendas. E como eu digo, a coisa que eu desejo é o bem para todos. Mas aonde tem um aluno que precisa daquela estrada duas vezes por dia para ir para o colégio, é onde eu cobro mais, porque a gente tem que ter zelo com nossos queridos jovens, com nossos queridos alunos. São essas minhas palavras. Boa noite a todos os amigos ouvintes. Espero que Deus ilumine a nossa vida com paz e boa saúde, e na próxima segunda-feira a gente esteja presente novamente a levar boas notícias aos nossos queridos ouvintes. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Jesse James.
Da mesa, presidente, vereadora presente, vereadores, público presente e todos os ouvintes da 104.9, Rádio Cidade Luz. Meu caríssimo, boa noite. E estou sintonizado também na zona rural. Primeiramente, eu quero parabenizar o padre Gilvan, uma pessoa totalmente dedicada ao Evangelho de nosso município, onde houve a coroação de Nossa Senhora, Nossa Virgem Maria, e foi uma apresentação muito bonita, simbólica, onde houve a veneração a igreja lotada, a participação da comunidade em peso, a coroação de Nossa Senhora. E parabéns à paróquia, parabéns ao Padre Gilvan. Quero aqui também... dizer, parabenizar aqui as igrejas, o grande evento festejando o Dia do Evangelho realizado neste município. Quero aqui parabenizar a todos, tive a oportunidade de correr, sair de minha casa e fiquei logo na esquina, parabenizando, batendo palmas, aquela carreata onde o pastor Jessivaldo, Jessiano, vizinho de frente, uma pessoa espetacular, um pregador, e fui prestigiar na esquina de minha casa todo aquele evento. Então, mas aqui também eu quero deixar um relato de que um comentário que houve no dia a dia, as pessoas cobrando da gente, devido a nós sermos pessoas públicas, representantes de um povo, às vezes nós sofremos críticas, sofremos elogios, e que as críticas nós possamos correr atrás e tentar resolver. Porque um relato que teve, onde jamais podemos aceitar um presidente de uma, qualquer que seja associação, ou um time de futebol, e principalmente um pastor de uma igreja onde representa vários irmãos, onde a finalidade é o quê? Pregar o evangelho. Aqueles que não querem seguir o evangelho, que humildemente nós possamos correr atrás, possamos insistir, possamos abraçar, fazer de tudo para buscar aqueles irmãos que estão perdidos, que estão precisando de um bem. Então, eu penso que as igrejas, independente de religião, jamais podem fazer a crítica direcionada a qualquer que seja a pessoa, principalmente sem saber a versão, porque eu tive um compromisso e não pude ir àquele evento. Como várias vezes não fui a eventos da Igreja Católica, onde eu faço parte. Várias vezes eu faço parte do grupo Encontro de Casais com Cristo, e as primeiras duas reuniões eu perdi. Fui o único que perdi as duas. Com um motivo importante também, porque tive que viajar, fui levar minha sogra em Recife. Enfim, então eu acho que uma pessoa que está à frente de uma igreja, respeitando a sua ausência, como também... diversas vezes o vereador AD Carlos foi convidado para os festejos, comemorações na Igreja Católica. Ele nunca esteve presente. E toda a vida ele foi respeitado. Ele tem sua religião, ele não quis participar, ou não sei por qual motivo, e todo mundo respeitou. E ninguém criticou, nem o padre, e nem os vereadores que são católicos, e nem a comunidade, fez nenhuma crítica. É um comum, cada qual sabe o que quer, faz o que quer, porque todo mundo tem sua vida pessoal, sua vida pública, como estamos aqui representando, votando, como faço parte da comissão, voltei na doação do terreno que foi doado para a igreja. Como sempre estou aqui na batalha, lutando por todo mundo, por todas as igrejas. Agora, eu não posso jamais ninguém apontar o dedo para mim sem saber a história, o que foi que aconteceu, porque o vereador Jaziano não pôde ir, tinha que respeitar. O vereador Jaziano não veio porque teve seus motivos de não vir. Mas, vereador, vamos na próxima. Vamos lá, vereador. E não em forma de crítica, porque nós somos feitos de carne. Nós somos feitos de carne, nós erramos, nós pecamos. Mas não cabe aqui uma pessoa feita de carne querer julgar e apontar o dedo para a gente achar que nós estamos errados. Tem que entender. Esse é o meu ponto de vista. Porque eu tenho certeza que vários irmãos... concorda, outros não concorda, cada qual pensa da forma que achar que deve ser feito. Várias vezes já fui, já participei do culto na Igreja Batista, já fui na Igreja Assembleia, dificilmente, mas fui. Mas não fui neste dia, porque tinha um compromisso, mas no domingo eu estava na missa, pregando também o Evangelho. Então o importante é isso, que seja respeitado a ausência de qualquer que seja a pessoa que não pode estar presente. Porque se não pode é porque tinha algo para fazer. Eu não vou deixar de ir ao culto para jogar bola. Mas às vezes eu tenho um compromisso importante na comunidade que já foi marcado há dias antes. E o convite da igreja foi na segunda-feira da sessão. Então é isso, que fique bem claro. Peço aqui desculpa aos irmãos, por minha pessoa, que eu não pude estar presente, mas o que vier para esta casa, a benefício das igrejas, eu sou o primeiro a apoiar, a votar, como sempre votei. Agora também quero que respeite as minhas decisões. Aqueles dias que eu não pude ir, mas me desculpa, se quiser eu posso mandar uma correspondência justificando o motivo de eu não ter ido, mas é assim que se faz as coisas. Aqui também eu quero solicitar do senhor prefeito um projeto e um incentivo a bordados e artesanato, corte e costura em nosso município. Precisamos, essa iniciativa, este projeto de bordados, artesanatos, corte e costura, é um projeto de grande valia, pois vamos procurar pessoas capacitadas, pessoas preparadas tecnicamente, que nosso município tem, para que possa auxiliar, para que possa, juntamente com o prefeito, juntamente com a equipe, montar, que o prefeito possa ceder um espaço adequado para essas pessoas iniciarem, possa buscar um apoio ao SEBRAE, que é uma instituição preparada tecnicamente para auxiliar a prefeitura, ou quem quer que seja, a iniciar este curso. Curso de grande valia, de grande importância, onde o artesanato é uma das mais ricas formas de expressão da cultura de um povo. Do que é feita esta arte? Esta arte é feita desde a cerâmica, as fibras, o algodão, o milho, a bananeira, a pedras, pedra-sabão, madeira, metal, papel, tecidos e outras legalias. Além de ser uma forte fonte de renda a nossas senhoras, a nossa juventude, a nossas estudantes, as pessoas que estão à tarde na aula, amanhã estudando, mas de repente tem um espaço para que possam se profissionalizar, produzir peças e possam vender. Hoje você vê um grande comércio que é o artesão, o bordado, na internet. Você produz a peça e você divulga, forma uma equipe de 50, 40, 100 pessoas, faz um financiamento coletivo e produz, faz esse projeto. Então isso cabe ao prefeito tomar iniciativa desse projeto, porque o custo é mínimo, não existe, não vai haver um custo alto, onde primeiramente vamos ter que ter um espaço, um simples espaço. Aí vamos procurar as pessoas capacitadas, as pessoas da área, e vamos começar a procurar aquelas pessoas, os jovens que são interessados em aprender, em se profissionalizar, em a se adequar à cultura e a ganhar seu dinheiro. Então isso é um projeto de grande valia, e eu peço aqui encarecidamente ao senhor prefeito que possa olhar com bons olhos e possa agir, que não seja um projeto lido aqui e amanhã rasgado ou esquecido, que possa valer a pena. Obrigado pela oportunidade. Boa noite.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Saúdo a mesa na pessoa do senhor presidente, vereador Adivan Miranda. Saúdo os demais componentes vereadores aqui hoje, Jesse James, José da Inês, Surama, o distinto e seleto público aqui presente, como sempre, todos os moradores da zona urbana e da zona rural. Antes de mais nada, o homem público que estamos até 2016, pelo menos, a gente tem o dever e a obrigação de extrapolar a sua vida privada para compartilhar com os munícipes de Guadalupe, todos indistintamente, indiferentemente daqueles que votaram em mim, mas todos, da alegria incontida em que me encontro em função do restabelecimento da saúde de minha esposa, Dona Maria do Socorro Fonseca da Silva, filha de Manuel Ribeiro Fonseca da Silva, pessoa nata desta cidade desde da Vera Guadalupe. Fez uma cirurgia maravilhosa, porque Deus como sempre, que trabalhou em linhas certas, pegou na mão de Dr. Pablo Lorevix, não sei lá das quantas, e fez uma cirurgia perfeita, já tem alta amanhã, já vai para o hotel, e eu estou dando essa satisfação da minha vida para aquelas pessoas que não estavam ainda devidamente informadas o que eu faço agora, e me penitencio de não ter compartilhado com você daquela aflição anterior da minha viagem, da minha falta por duas vezes as sessões, por este motivo. Encontrei em São Paulo por duas vezes e lá está ela. Foi caro? Foi. Vende o que tem? Vende. Paga? Sim. Quando termina de pagar, não sabe. Mas está tudo feito, mas em compensação recuperou a saúde. Queria agradecer também de público a iniciativa do vereador Zé da Inês, que em nome de Deus fez uma bela oração pedindo realmente essa proteção divina. E Deus, que sempre protegeu todos aqueles que o procuram, não poderia deixar de lado o doutor Fernandes e nem Dona Socorro, cursilistas de 1900 e carne seca, enquanto de casais da mesma era, na mesma data, católicos praticantes, frequentadores de diversos cultos, pregador oficial da Igreja Católica em Teresina, nos municípios de Barras, Parnaíba, Picos, Floriano, doutor Fernandes, tudo isso aí, de muito tempo. Eu acho que Deus continua vendo tudo isso, porque viu que o maior interesse que eu fazia com aquelas pregações e que continuarei a fazer brevemente, foram realmente em agradecimento a tudo que ele tem feito pela essa família maravilhosa, constituída de Dona Socorro, a matriarca, e 5 filhos maravilhosos. É essa o que tinha de fazer como retribuição ao carinho que o povo de Guadalupe sempre nos devotou. Muito bem. Feitiço, como dizia o célebre Chico Anísio de saudosa memória, que ele queria dizer feito isso, né? Eu queria aqui, em rápidas pinceladas, lembrar as coisas, às vezes até insanas, quando a gente se refere à luta do prefeito Allen em busca de coisas boas para o município de Guadalupe. É o choro dele, o homem chora demais, não tem isso, não tem aquilo. E hoje, mais uma vez, ele consolida essa posição de choro através das reuniões que tem feito com os vereadores ali, para poder explicar o porquê do choro dele, o porquê de estar sendo antipatizado em Brasília, de ficar todo o tempo pedindo, rapaz, tu é muito furão, tu é muito chato, e não sei o que mais, e ele pedindo, vai de carro, porque tem medo de andar de avião, fuça tudo, como está chamado o prefeito fuçador, e está conseguindo as coisas. São muitas coisas? São. Tem que escrever um livro? Não, dois. É muita coisa que esse homem tem feito até agora por Guadalupe. E se fosse mensurar aqui, eu não ia deixar oportunidade para o líder do prefeito fizer essa devida explanação, e o próprio prefeito da época precisa. Mas o homem chora porque tem notícias desagradáveis. A queda do ICMS, o Instituto, o Imposto de Circulação de Mercadorias, que antes, outrora, era a fabulosa soma, maior do que o Fundo de Participação, maior do que o FPM, caiu drasticamente. Alguns até culpam que o Allen teve culpa, como se ele fosse a fonte geradora de energia. Como se o dedo dele turbinasse as águas do rio Parnaíba. Não é nada disso. Procura ver quanto é que perdeu o Guadalupe, quanto perdeu o Afonso, Paulo Afonso. E por aí vai. Perda acentuada. Dificuldade, inclusive, para fechar a folha de pagamento do dia 30, no dia de ontem, para não atrasar, tira daqui, tira da colar, faz aquelas manobras. Esse choro, se a pessoa acompanhar os passos do prefeito, o seu dia a dia, vai ver que ele está chorando. É pouco, porque trabalha demais, gente, trabalha demais. E eu fico doente quando eu vejo a flechada que vem e fere uma pessoa com a injustiça. Quando existe a justiça, pode ser bala de borracha, pimenta nos olhos dos outros refrescos e outras coisas, mas não é, gente. Aqui não se trata de puxar saquismo, Aqui não se trata de devotamento, se trata da esclarecimento da verdade. E onde está a verdade, geralmente aqueles que militam, aqueles que trabalham com o direito e as leis, eles gostam sempre de esclarecer. Caiu o ICMS, vai ser reduzido o subsídio de vereadores já em 2016, e em 2017, quais aqueles vereadores que vão ter realmente essa vontade de continuar trabalhando por Guadalupe quase de graça, porque vai cair também o nosso subsídio, o nosso salário. É duro. Agora, isso é uma conjuntura só de Guadalupe? Não. Isso é uma conjuntura do que se coloca aqui de máquina administrativa que tem que realmente se retrair para poder se erguer. Todo mundo está sabendo que o município faz parte da União. A União hoje, Brasil, presidida pela grande presidente Dilma. E como é que é para poder continuar o Bolsa Família? Aí o rombo, mas tem que continuar. Então, quantas e quantas coisas caíram neste país, regrediram em função da permanência, da pujança deste país, de soberania indiscutível no mundo internacional. Então a gente tem que ver. Vamos ter que cortar na própria carne, fazer economia, porque o futuro, como disse o vice-presidente Michel Temer, está tenebroso. Estamos navegando em águas turvas e elas tendem a piorar pelo menos até novembro deste ano. Então, tudo nós estamos navegando na expectativa de um futuro melhor, de um 2016 melhor. E isso acontecerá, porque o Brasil sempre foi desse jeito. Os brasileiros, os guadalupenses, foram os lutadores, relutantes. E daí? É ter paciência, saber que o mundo foi feito em 6 dias e Deus descansou só no sétimo, e o Ali vai continuar trabalhando. Tem muitas notícias também, que eu digo agradáveis. A devolução, digo eu, estou criando essa coisa, devolução ao município de Guadalupe das terras em nome da Chesse. Ah, mas ele vai lotear para quem? Para a política? Ele vai vender, não sei o que mais? Ele vai permitir a exploração? Não, nada disso. Primeiro se recebe, se analisa, e como é que faz? Está aí, vai recuperar o cinema, está aí, ali de lado, o conselho tutelar, e todo mundo, bota aqui, bota com lá, diz, calma, calma. Ali também para o novo, antigo hotel, que eu estive na inauguração com o saudoso governador Disseu, amigo particular nosso e médico, e que vai ser, inclusive, parte destinada à Secretaria de Agricultura. Lembrando que a Secretaria de Agricultura, eu agora falo aqui em nome de Dona Socorro, tem para este 10 de junho e 11 de junho o início do primeiro curso do sul do Piauí de piscicultura. Nós temos aqui vários pescadores do Alto Lago, mas nós vamos ter agora uma piscicultura, não empiricamente, como a Eleusina faz e a Das Dores faz, com tanques, rede. Nós vamos ter tanques, redes, com mais propriedade, não feita assim só na experiência, mas com orientação. Então, vai haver um curso a ser ministrado aqui pelo SEBRAE, já confirmado, com 16 participantes, e tem gente pedindo mais, mas não se pode mais abrir. Se começou com 8, temos 16, já no dia 10 e 11, pelo qual nós convidamos não só os vereadores, porque vai ser na Câmara, como também toda a população de Guadalupe que queira participar como ouvinte. Terminando, afora aqueles que vão participar como treinandos e depois desenvolver mais ainda a nossa piscicultura num mercado limpo depois de distribuição, de abastecimento. Tudo tem calma. Até 2016 ainda você pode fazer muita coisa. Porque se fizer tudo de uma vez, não fica nada para 2017. E o que, que a gente vai prometer? Então vejam só. Terminando, tem também o famoso caminhão de captação do lixo. Que eu não digo nada, porque seria furtar a oportunidade ao grande líder do prefeito, o vereador Alderico. E, poxa, se fosse elencar tudo o que eu vi hoje, essa sessão era pequena. nós não vivemos só de coisas desagradáveis. Mas não esqueçamos de que o grande arquiteto do universo é que está arquitetando toda essa nossa felicidade. Amém.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, povo do auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. De antemão, eu quero informar aos demais vereadores, e hoje pela manhã nós fizemos uma reunião muito produtiva no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, junto com o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, no qual ele nos relatou a sua viagem em Brasília semana passada. Realmente, tem muitas notícias ruins, né? Nós sabemos que os municípios, como os estados, é um reflexo da situação do governo federal. E para isso nós temos acompanhado aí nos meios de comunicação todos os dias o ajuste fiscal da presidente Dilma Rousseff. Ela está fazendo este ajuste fiscal exatamente porque o país passa por situações financeiras dificílimas, certo? E o aperto vem, como se diz, de cima para baixo. Então os municípios normalmente são os mais prejudicados, por enfim, em situação difícil para também fazer o seu ajuste fiscal. Então, na reunião lá, nessa conversa com o prefeito, nós vimos um assunto que nós já tínhamos já debatido bastante aí neste poder, e era a redução drástica do ICMS do nosso município. Nós falamos muito antes e o coeficiente vinha cada ano diminuindo. E este ano de 2015 ele baixou para 0,96%. Deu uma redução de 35,35% sobre o valor anterior. Mas até então ainda vinha sendo repassado este ICMS baseado no coeficiente do ano anterior, 2014. Mas já a partir deste mês de maio, certo? A nova lei do governo federal, a lei número 12.783, ela já entrou em vigor e esse coeficiente já passou a vigorar e vocês tomaram conhecimento da queda brusca e houve na nossa receita do mês de maio. Só para você ver aí, no mês de abril, nós recebemos, o município recebeu, teve uma receita de 2.044.001. Neste mês de maio, a receita baixou para 1.485.001. Quer dizer, houve uma queda de abril para o mês de maio em torno de quase R$600 mil. Veja bem, quase R$600 mil diminuiu só em um mês de abril para o mês de maio. Mas só que a prefeitura de Guadalupe, ela tem uma despesa fixa de R$1.764.000 e alguns centavos. Só a despesa fixa mês da prefeitura de Guadalupe. Se o município receber R$1.485.889.42, significa dizer que só no mês de maio faltou para cobrir essas despesas fixas R$278.211,58. E nós partimos já de um déficit do mês de abril para o mês de maio de R$278.000. Você vê como a situação está difícil. Está difícil, o prefeito está muito preocupado e vai ter que fazer um ajuste, do contrário, não vai cobrir a folha de pagamento do município. Então a situação é realmente delicada. Então, meus senhores, é isso que a gente fala. Quer dizer, o município sempre vem oscilando. É, os meios de comunicação, as rádios, o município recebeu 2 milhões e tanto. Mas tem mês que recebe 1 milhão e 400. E a despesa é fixa, não diminui não. A folha, INSS, o repasse da AMRA, do hospital e etc. Chega esse valor de 1.764.000. Aí as coisas fica difícil para cumprir as obrigações. É, eu quero informar também, e há mais de 10 dias, após o arrombamento da nossa agência bancária do Banco do Brasil, e nós ficamos aí na situação, estamos há vários dias sem dinheiro, mas o próprio prefeito Allen, certo? Já tinha entrado em contato com o superintendente do Banco do Brasil, solicitando o empenho máximo da superintendência para resolver esse problema de Guadalupe. Nós sabemos, e o problema não é fácil de ser resolvido, não. Muita gente não tem bem conhecimento do negócio e pensa que é fácil, mas não é. Porque o próprio cofre da agência, que foi arrombado, ele é inutilizado, ele não serve mais. Quer dizer, a agência vai ter que trazer um outro cofre. Então o banco não pode botar dinheiro em uma agência se não tem cofre para guardar. Se um cofre, uma maior estrutura que tinha, de uma porta e tinha quase 50 centímetros de largura, e o maçareiro, o arrombar e levar o dinheiro, pensa bem em botar um dinheiro numa agência sem ter cofre. Então tem que ter o cofre. Então é por isso que está todo problema aí, maus funcionários, gerentes, todos têm boa vontade. Mas o problema é complexo. Tem que trazer o off, o banco tem que fazer uma licitação para trazer o off. Uma licitação para a empresa transportar este off, tem que ter licitação também. Certo? Até o prefeito propôs, dá até um caminhão da prefeitura para trazer o off. Meu irmão, não é assim. É um caminhão próprio para transportar o off. Um caminhão e tem endaste para chegar. É um off de alta estrutura, alto peso. Então, para botar esse off na agência, vai ser um Deus nos acuda, entendeu? Lá tem uma sala na agência e abre só o off, só para ele. Então, você vê a estrutura do off. Então, o negócio é complexo, certo? O banco tem boa vontade, os funcionários, superintendente, gerente, mas tem que ter um pouco de paciência. E eu mesmo, como ex-funcionário, funcionário aposentado, eu entendo, sei o meu caso. E peço a todos o pessoal de Guadalupe e ter um pouco mais de paciência, e já está perto de ser resolvido. Mas o problema é complexo, não é tão fácil como se pensa, não. E veja bem, a nossa agência já foi arrombada 3 vezes, fora alguns assaltos, e já houve. Então, o Banco do Brasil é um banco, é uma empresa de economia mista, certo? Tem município no Piauí que já teve tanto assalto, tanto arrombamento, e o Banco do Brasil simplesmente pegou a agência e disse: traz minha agência, levou, tirou a agência da cidade. Por exemplo, ter uma agência só, todo dia sendo arrombada e sendo assaltada, tendo prejuízo. Não vai, meu amigo. Quem pode estar perdendo dinheiro assim, não. Dinheiro é negócio sério, entendeu? E o banco não é só do governo federal, não. O governo federal tem 51% das ações do banco. Os 49% é dos seus clientes, é dos seus acionistas, certo? Então, é uma empresa mista. O Banco do Brasil é diferente da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal mesmo. É do governo federal. Tem toda a participação, 100%. O Banco do Brasil, não. Então, é assim, não tem um pouco de paciência. Mas o prefeito já se empenhou muito. O deputado se empenhou também. Nós, vereadores, fizemos uma ata pedindo, mas está sendo resolvido. Eu acho que em breve esse problema será resolvido. Agora, veja bem, é um problema sério. Porque atingiram o cofre. Se não fosse o cofre, um dois dias o banco estava funcionando. Mas como não tem cofre, é difícil. Outro assunto que eu quero registrar aí na tribuna é sobre a recuperação da estrada asfáltica de Jerumênia, Guadalupe. Nós estivemos, no dia 13 de abril, numa audiência com o prefeito Ali, todos os vereadores, com o governador Hélio Dias, e lá nós fizemos inúmeros pedidos. Inclusive, um deles foi solicitando a recuperação da estrada PI-135 e Jerumênia a Guadalupe. Tanto aí está o documento, certo? Nós pedimos, assinado por mim, por todos os vereadores, pelo prefeito, e despachado pelo governador Hélio Dias, onde ele autorizou a recuperação da estrada. Teve outros pedidos, muito bem. O importante é a estrada estar sendo recuperada. Isto é mais uma união de força que o nosso município está tendo, e vai lucrar, somos todos nós, e fazemos uso contínuo dessa estrada Ilê Guadalupe, Teresina e Jarumento. Pois bem, meus senhores, essas são as minhas palavras, eu retorno a palavra ao presidente Edvan Miranda.
Eu quero, nesse momento, fazer as considerações finais. Eu quero dar uma nota de pesares pelo falecimento de um grande amigo meu, o senhor Assis, do bairro Coqueiro, de Casquinha, que faleceu no dia 29 de maio. Como também a família do seu Adão, Adão da Soledade, né? Que faleceu hoje. Então, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, estão dando nota de pesares a essas famílias enlutadas. Eu quero, nesse momento, mandar um abraço a meu amigo Carlos Chaga, lá no Bom Jardim. Carlos Chaga, irmão do Paulo, do Aldena, ali do bairro Cruzeta. Ele disse que não perde uma sessão. Essa hora está lá, o seu rádio ligado, querendo ouvir a palavra de cada um, colega vereadores aqui presente. Quero também, nesse momento, parabenizar pela festa do Evangelho no dia 30 de maio, na qual pedi o vereador AD para justificar a minha ausência, porque, como bem disse o Jesse James, o convite chegou aqui na Câmara na segunda-feira, e quando foi no sábado, houve a comemoração do dia do evangélico. Alguns vereadores, por exemplo, eu já tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso lá no Cardoso, de lá tinha outro compromisso lá na vaquejada do meu amigo Zé da Lapa, o qual uma pessoa que tem grande consideração por a gente, já tinha me feito outros convites na outra vaquejada que ele fez, eu não pude estar presente, mas ele disse: vereador, nessa eu não quero só o patrocínio, nessa eu quero a sua presença. Por isso que eu não estive no dia do evangélico, na comemoração, mas quero aqui parabenizar, em nome do pastor Afelho, em nome do meu amigo vereador AD, pela grande festa da união das igrejas. Lá estavam várias pastores, inclusive nosso amigo Avelino, que trabalha aqui na Câmara Municipal, estavam todos lá presentes. Então eu só tenho a parabenizar por aquela grandiosa festa. Como também, mais uma vez, voltando à vaquejada do Zé da Lapa, nós sabemos que é difícil fazer vaquejada, mesmo que seja do tipo da do Zé da Lapa, que é uma vaquejada pega de boi, né? Que é bem mais simples do que mesmo aquela vaquejada tradicional que Guadalupe teve, e eu tenho certeza que um dia, vereadora, vai voltar a acontecer aqui no Parque Luiz Romão Ferreira. Com fé em Deus, nós vamos nos programar para que nos festejos de Guadalupe desse ano, nós vamos fazer, nem que seja um bolão, vereadora, mas nós vamos fazer naquele parque de vaquejada. Vamos pedir patrocínio, vamos atrás do prefeito, atrás de cada colega vereadores, atrás de alguns fornecedores, mas nós vamos fazer, nem que seja só uma brincadeira lá para nossos vaqueiros, que tanto nos cobram, tanto nos cobram. Eu sou uma pessoa que gosto muito de vaquejada, muito mesmo, e defendo essa bandeira. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Quero também parabenizar o doutor Verônico pela conferência que aconteceu no Conselho da Criança e do Adolescente. Lá também estive presente, não pude ficar até o final, porque eu tinha um compromisso em Floriano, na Caixa Econômica, a respeito até trabalho da Câmara. Então eu tinha que ir lá, porque hoje nós tínhamos que entregar os balancetes em Teresina. Então eu tive que ir a Floriano para resolver esse problema, para poder hoje mandar os balancetes a Teresina. Então por isso não fiquei até o final, mas lá fiz presente naquele evento. Quero também falar a respeito dessa estrada Guadalupe a Floriano, da tapa-buraco. aqui, como bem disse o vereador Alderico, fomos a Teresina, conversamos com o governador e lá fizemos vários e vários pedidos. E esse foi um deles. Só porque às vezes as pessoas não veem o trabalho do vereador, não veem o trabalho do prefeito quando acontece esse tipo de coisa. Você pode ligar aí no rádio, nessas coisas, só ver o Jorgiano Neto. Que bom que o Jorgiano Neto juntou a si a força da gente com a do Jorgiano Neto, do Júlio César, que aqui eu quero parabenizar por ele ter também se empenhado, porque só quem tem a ganhar é a população de Guadalupe. São nossos turistas que querem vir a Belém. São os donos de van que viajam todo dia de Guadalupe a Floriano. E nós vemos o perigo que esses pais de família, com alguns familiares que levam nessa estrada, porque está intrafegável. Mas graças a Deus que o governador atendeu o pedido dos vereadores, do prefeito, do deputado federal Júlio César, do deputado estadual Jorgiano Neto, somamos-se uma força, uma corrente, estamos resolvendo um dos problemas de Guadalupe. Que bom que ele possa nos ajudar em outras empreitadas. Eu quero aqui também fazer uma cobrança ao prefeito, inclusive falei com ele hoje, é sobre a quantidade de animais soltos nessa cidade. Pedi, prefeito, vamos fazer algo, vamos tentar tirar metade desses animais de dentro dessa cidade. A Vila Boa Esperança, lá está uma fazenda, simplesmente uma fazenda. Tem pessoas que pegam seus animais, lá no bairro onde mora, onde cria, vão deixar dentro da Vila Boa Esperança. Lá você não pode deixar um portão aberto, se você deixar os animais entram, como seu jardim, quebra suas coisas. Ainda tem mais. Eu ia, na semana passada, estava saindo da câmara por volta de meio-dia, quando fui de frente ao ambulatório, eu ia batendo numa vaca. Pisei no freio, tirei ali da vaca aquela coisa, o cidadão estava assim de lado. Eu, meu amigo, não faço. Ele quase me surra. Ele quase me surra achando que estava correto. É um absurdo. O cara está fazendo as coisas erradas, viu que ia acontecer um acidente, você vai reclamar daquele, ele ainda acha que tem direito de partir daquela maneira para o cidadão. Então, prefeito, estou aqui pedindo em nome dos moradores da Vila Boa Esperança, que não é só da Vila Boa Esperança, também da Vila Parnaíba, de todo o bairro, de toda a cidade, que nós tomamos umas providências a respeito dessa quantidade de animais soltos dentro do nosso município. Quero também pedir ao prefeito Alan Mozinho, juntamente com o secretário Turiba, que vamos tomar as providências daquela estrada que liga o Trevo da Belém ao Trevo da Vila Boa Esperança. Nós estamos esperando, o governador assim nos prometeu, 15 quilômetros de asfalto para o nosso município. E um dos lugares é para fazer do Trevo da Belém a quadra, mas também aqui o centro. Mas enquanto não chega esse asfalto, vamos procurar uma maneira, vamos tapar aqueles buracos, porque às vezes a gente desiste de sair da quadra para vir no centro por causa da estrada. Eu ultimamente estou vindo pelo Coqueiro, porque é melhor do que andar no asfalto esburacado da maneira que está. Então quero que o prefeito, juntamente com o nosso secretário Turiba, juntamente com a Getel que tem aí, que está fazendo essa obra, tem caminhão, massa asfáltica, bora procurar uma maneira da gente resolver esse problema da Vila Boa Esperança. Eu quero, nesse momento, também parabenizar o prefeito Allen, como bem disse o Alderico aqui, tamanha luta que nós estamos sabendo que nosso país, nosso Piauí, nosso Guadalupe está passando. Isso é uma crise do nosso estado, do nosso município, do nosso país. Mas mesmo assim, o prefeito vai à luta, ele vai, corre atrás, vai em ministério, vai e cobra. Como bem eu disse na sessão anterior, que tinha uma emenda do ex-deputado federal, Osmar Júnior, que estava sendo liberado para comprar equipamentos para o hospital Pedrina Silveira. Ele hoje nos confirmou que o dinheiro está sendo liberado a qualquer momento. Na hora que for liberado, ele vai fazer a licitação para comprar equipamentos para o hospital Pedrina Silveira. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade que o prefeito está passando, juntamente com o secretário Paulo Rocha, o qual eu quero aqui parabenizar por o seu trabalho, conseguiu economizar alguns valores e está equipando todos os postos de saúde do nosso município, climatizando, comprando mesas, cadeira, armário. Chegou ontem o caminhão à noite, estava parado hoje de frente à secretaria com bastante móveis para equipá-lo, todos os postos de saúde do nosso município. Então, parabéns, prefeito. Parabéns, secretário Paulo Rocha, por mais essa vitória para o nosso povo. Eu quero pedir aos colegas vereadores que fiquem de pé para finalizar esta sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de junho de 2015.